Boa noite.
Boa noite.
Pai do Senhor.
Amém.
Amém. Amém. Tem povo feliz aí?
Amém.
Graças a Deus. Eu me sinto muito feliz mesmo de poder estar aqui novamente, rever alguns irmãos, conhecer novas pessoas e estar, né, com as pessoas que praticamente a gente só ouve por mensagem no Telegram, e graças a Deus a gente tem oportunidade de estar com essas pessoas, poder ouvir de perto, sentir de perto, ter aquela aproximação, aquele calor, né, ouvir essas palavras maravilhosas. Então eu tenho sido muito edificado mesmo de estar aqui nesses dias, amém? Graças a Deus. Então o pastor, ele me apresentou aí, tem 10 anos que mais ou menos que eu estou ali em Caxias do Sul, e Deus tem feito grandes coisas naquele lugar. Muitas pessoas têm sido impactadas pelo Evangelho, e é aquilo, se nós temos o Espírito Santo vai influenciar pessoas. Se nós estamos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo vai influenciar pessoas. É impossível não influenciar pessoas. A cada instante que nós nos aproximamos de Deus, a cada momento que nós buscamos o fogo do Espírito Santo, é impossível nós não impactarmos, influenciarmos vidas. Então, graças a Deus, Deus tem feito a obra naquele lugar, e eu tenho sido muito honrado por Deus também de estar e aprender com o pastor Marcos, que 10 anos aí tem me ensinado a andar com Jesus. Amém? Eu gostaria de orar, queria que vocês ficassem de pé, mais uma vez. Eu sei que vocês já estavam de pé agora há pouco, mas vamos ficar de pé. Eu queria orar pelos irmãos. Tem alguém enfermo no nosso meio? Se tiver alguém enfermo no nosso meio, você coloca a sua mão no coração, sua cabeça, onde você quiser, mas que você possa crer que Deus possa te curar. Você possa crer que Deus pode operar milagres, operar sinais, operar maravilhas no nosso meio. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza que Jesus Cristo está nesse lugar. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Que todo espírito contrário ao Espírito Santo que bate em retirada. Que todo espírito que é contra a palavra de Deus, que é contrário à palavra de Deus, contrário ao poder de Deus, que bate em retirada no nome de Jesus. Que você possa orar comigo, que você possa crer para que Deus possa te curar, para que o Espírito Santo possa agir nessa noite, no nome de Jesus. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós rogamos, ó Deus, nessa noite, para que o Teu Espírito Santo se faça presente no nosso meio. Nós rogamos para que de Ti venha sair poder nessa noite. Nós rogamos, ó Deus, para que essas pessoas que estão enfermas, para que essas pessoas que estão doentes, passando mal, qualquer tipo de enfermidade, nós rogamos para que o Senhor venha curar. Nós não aceitamos um alívio momentâneo, nós queremos a cura, nós imploramos para que o Senhor, nós batemos na porta do céu, nós invocamos o Teu nome. Senhor, cura esses enfermos, cura, meu Pai, no nome de Jesus, para que o Teu nome seja glorificado mais uma vez. Tu és forte, Tu és poderoso, a Tua palavra diz que o Senhor pode tudo, tudo infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o Seu poder que em nós opera, Pai. Muito obrigado, o Senhor esteja conosco, faz uma vez mais, que o Teu Espírito Santo conduza e leve essa mente cativa ao Teu trono, conduz esse coração, no nome de Jesus, que todo espírito de distração bata em retirada, que a Tua palavra, que a concentração na Tua palavra, seja o foco dessa noite, e que o Senhor possa impactar, avivar as nossas almas, trazer regozijo para as nossas almas, que o Senhor, que o Teu Espírito Santo venha conduzir essas palavras sobre essa razão, sobre essas pessoas, ó Deus, e eu faço um apelo, meu Deus, para que essas pessoas possam abrir a razão para Ti, Pai, e abrigar a Tua palavra no teu coração, para que não venha pecar contra Ti, no nome de Jesus, amém. Pode sentar dando glória, senta dando glória, aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação. Glória a Deus, Deus é bom, irmãos. Glória a Jesus. Eu queria compartilhar com os irmãos Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, versículo 20. Efésios capítulo 3, versículo 20. Fica depois de Gênesis, um pouquinho antes de Apocalipse. Efésios capítulo 3, versículo 20. Todo mundo achou aí? Quem não achou, pode olhar aqui para frente. Efésios capítulo 3, versículo 20. Paulo, ele é enfático nesse capítulo. E principalmente no versículo 20 e 21, Paulo, ele traz esperança ao coração da igreja de Éfeso, dizendo: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Deus é poderoso, Deus é capaz suficientemente de realizar aquilo que você nunca experimentou na vida. Eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite sobre o Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo ardendo no coração da igreja. Nós corremos um grande perigo ao querermos priorizar a nossa vida simplesmente nos apoiando no nosso próprio conhecimento. No seminário, eu tenho percebido muita gente, muitas pessoas, muitos alunos, reclamando, dizendo, aspas, depois que eu vim para o seminário, parece que eu fiquei frio, igual uma geladeira. Depois que eu vim para o seminário, parece que a minha espiritualidade acabou, parece que o Espírito Santo, aquele fogo, apagou. Isso é muito comum de se ouvir. Mas eu queria chamar a sua atenção que nesse lugar há um povo que ora para o derramamento do Espírito Santo. Que neste lugar é o melhor lugar de nós buscarmos a presença do Espírito Santo e sermos cheios do Espírito Santo. Deus disse, quando você clamar, Ele não disse o local, Ele disse aonde você estiver, quando você abrir o seu coração para Deus, quando você me buscar de todo o seu coração, quando você invocar o meu nome, eu vou me manifestar para você. Independentemente do lugar onde nós estamos, se nós abrirmos o nosso coração, se nós clamarmos a Jesus, Deus derramará o Espírito Santo no nosso coração, para que nós não sejamos pessoas altamente capazes intelectualmente, altamente acadêmicos, altamente pessoas movidas, cheias de conhecimento, mas sem o poder do Espírito Santo. Nós não podemos fazer absolutamente nada, nada. O cristianismo, ele é fundamentado na pessoa de Jesus, e o selo do cristianismo é o Espírito Santo dentro do coração de cada crente. Paulo diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Paulo diz, enchei-vos do Espírito Santo. Paulo diz, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, são filhos de Deus. Há uma necessidade urgente, urgente, de nós buscarmos o avivamento, o Espírito Santo, novas experiências com Deus. Há uma necessidade urgente. Nós não podemos ser formados apenas na cabeça. Não ache, irmãos, que é simplesmente se fazer um ano, dois anos, três anos de teologia, que você está altamente capaz para poder desenvolver a obra de Deus. A obra de Deus é desenvolvida por meio do Espírito Santo. E nós temos visto muitos jovens, uma fraqueza moral que não aguenta resistir um pecado. Nós temos percebido essa geração, a minha geração, que nós chamamos de geração Z, essa geração, uma geração fraca, uma geração indisciplinada, uma geração incrédula, uma geração de altos e baixos, uma geração que não suporta as angústias de Cristo, uma geração que não suporta as aflições de Cristo, uma geração que não quer ingressar no ministério. Nós percebemos claramente, jovens e muito jovens, aqui majoritariamente, aqui todo mundo, a maioria é jovem. E nós percebemos, você conhece o seu contexto, você conhece as pessoas da sua escola, você conhece os colegas do seu quarto, você conhece a vida dos seus pastores, vocês conhecem uns aos outros, e vocês sabem muito bem que essa geração é uma geração que tem depravado moralmente, tem sido depravado, uma geração que não quer buscar o poder do alto, uma geração que prefere trabalhar do que estar com Deus, uma geração que prioriza as outras coisas em detrimento do momento com Deus. A nossa vida, a nossa alma depende de estar com Deus, depende do Espírito Santo. Homens cheios do Espírito Santo, homens com o poder do alto, fizeram a história para Deus, homens que buscaram ser avivados constantemente, adentraram no ninho do capeta e trouxeram de lá almas resgatadas, redimidas pelo sangue de Jesus. É isso que nós devemos fazer, buscar o Espírito Santo, buscar a Deus em todo o tempo. Nós temos que entender que a nossa alma depende exclusivamente dos momentos com Deus. Observe, Finney é uma pessoa, foi uma pessoa muito interessante, que eu admiro demais, gosto demais dos escritos de Finney. Em um dos seus livros, ele escreveu o seguinte, aspas: indiscutivelmente, um seminário teológico deve ser uma escola, não apenas para ensinar doutrina, mas também e principalmente para promover o desenvolvimento da experiência cristã. Não há dúvida de que nessas escolas o intelecto deve ser bem provido. Contudo, é de muito maior importância que os alunos sejam conduzidos ao conhecimento íntimo e pessoal de Cristo, do poder da sua ressurreição, da comunicação de suas aflições, sendo feitos conforme a sua morte. Um seminário teológico que vise principalmente a cultura intelectual e forme eruditos a quem falta esse revestimento do poder do alto, é um laço e uma pedra de tropeço para a igreja. Os seminários não devem recomendar ninguém às igrejas, por maior que seja o grau da sua cultura intelectual, se não tiver obtido o grau mais elevado, o revestimento do poder do alto. O seminário que enviar como pastores homens que não possuam essa qualidade mais indispensável deve ser considerado incompetente para preparar homens para o ministério. As igrejas devem buscar informações e então considerar o seminário que fornece não apenas os mais instruídos, mas os pastores mais ungidos e cheios de poder. Posso ouvir uma glória? Aleluias! A nossa alma depende do Espírito Santo. Você não entende isso, não? Você não entende que a cada momento que você se aproxima do pecado, você entristece o Espírito Santo, que é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade? Alguém provido de intelecto, alguém provido de volição, alguém provido de sensibilidade, você entristece a pessoa, a terceira pessoa da Trindade, aquele que te capacita a vencer o mundo, aquele que te capacita a vencer as tentações, aquele que te capacita a vencer o pecado. Nós somos libertos pelo poder, do poder do pecado, pelo Espírito Santo. Não fica moscando, não. Não fica achando que há muita leitura é substituto do poder do Espírito, que não é, não. Não fica achando que a formação acadêmica, profissional, é substituto do Espírito Santo, que não é, não. Não fica achando que a didática, que a eloquência, a oratória, é substituto do Espírito Santo, que não é. Nada pode substituir esse poder que move a igreja, nada pode substituir esse poder que há no crente de vencer o pecado. Nada. Você que está me ouvindo, jovem, eu me converti com 15 anos, eu sei de onde o Espírito de Deus me tirou, eu sei de onde Jesus Cristo me tirou. Um jovem que amava as coisas de Satanás, literalmente, gostava muito, sempre gostei do capeta. Hoje eu gosto de expulsar ele. Lá eles me chamavam de caça-demônio, caça-fantasma. Onde eu ia, tinha um demônio aparecendo aí. Cuidado, hein? Não olha muito, não. Não olha muito, não. O Bibiu tá aí de prova, né, Bibiu? De um cara ficou endemoniado dentro da Kombi, aquelas Kombi velhas que não abria a porta direito, rapaz. Bibiu numa aflição danada. Tava um cara todo ensanguentado, pastor, pastor. Tava Bibiu e Damião. Aí, tava dentro, aí eu falei assim, deixa eu orar por você. Aí Bibiu disse assim, que na hora ele falou, deixa eu orar por você. Eu falei, lá vem coisa. Comecei a orar, o bicho virou assim. Bibiu naquela aflição, abre a porta, Bibiu! Tô dedando, hein, Bibiu? Aí eu falei assim, rapaz, depois de expulsar um demônio é pior do que bater uma maceira, né? Mas é verdade. Esse é o poder que há no crente, que há na igreja, de fazer a obra de Deus. Jovem, você só vai conseguir vencer esse pecado que você, que te prende, só no momento que você se entregar completamente para Deus. Eu sei de onde Deus me tirou. Com 15 anos de idade, eu aceitei a Jesus. Era todo metaleiro, gostava demais das coisas satânicas, gostava mesmo. Gostava. Deus me tirou daquela podridão, daquela desgraça. Deus me tirou de lá. Eu nasci de novo. Houve uma união do Espírito Santo com a minha alma. Me impactou de tal maneira que os meus olhos se abriram e eu pude enxergar aquilo que eu não enxergava, por mais novo que era. E foi uma experiência profunda, me marcou, a minha alma foi regenerada, Deus me ressuscitou, Deus me deu o Espírito Santo. A palavra receber, lambano, significa que quando pega, não larga. Deus quer dar o Espírito Santo, que quando Ele pega, Ele não larga, e graças a Deus, até hoje não me largou. Com 15 anos, eu aceitei a Jesus. E eu já entendi, como diz a palavra de Deus, 2 Coríntios 5,17, que eu sou nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Agora eu passei a ser embaixador, e eu decidi no meu coração servir a Deus, com mais intensidade, como eu servi o capeta. Ser mais enfático, ser mais intenso com Deus, do como eu fui com o diabo. me voluntariar muito mais como eu voluntariava para o diabo, fazer as coisas ruins e fazer as coisas abomináveis. Eu entendi que era uma escolha no meu coração. E Deus derramou o Espírito Santo sobre a minha vida. Eu nunca mais fui o mesmo. Eu me lembro, 27 de julho de 2007, no altar daquela igreja batista, lá em Mateus Leme, para quem não conhece, ainda fica na grande Belo Horizonte. E eu disse, eu afirmei, eu falei, hoje, o velho homem foi enterrado. Essa desgraça não ressuscita mais. Não volta mais. E a cada instante que Deus foi me trazendo a revelação, o conhecimento através dos meus pastores, através da minha vida devocional, através do meu tempo com Deus, através de pessoas que queriam me levar para próximo do Rei de Deus, verdadeiros amigos, verdadeiros pastores, líderes, eu entendi que eu devia buscar o Espírito Santo. E é interessante que quando você busca o Espírito Santo com todo o seu coração, você quer Deus, você é apaixonado por Deus, você quer mais de Deus, eu quero viver integralmente para Deus, Deus vai estar abrindo as portas para você, Deus vai te mostrando as coisas que você não conseguia enxergar. E com 17 anos, quando eu estava muito convicto, 16 anos eu estava convicto que Deus me queria para o ministério, eu era doido para vir para o seminário. Meu pastor, a esposa do meu pastor é irmã da esposa do pastor Marcos, e o pastor sempre falava do seminário e tal. Eu tinha 16 anos, eu era menor de idade, eu não podia ir para o seminário ainda. Aí o pastor Marcos foi lá, me apresentou o seminário de Caxias do Sul, me deu uma bolsa de estudo, meus olhos brilharam. Eu falei, eu quero me preparar para a obra missionária. Não há nada mais importante. Não há nada mais importante. Não existe nenhum plano mais importante do que se preparar para a obra missionária, ganhar as pessoas. Eu fui ganho por meio da pregação. As outras pessoas serão ganhas através da pregação. Eu creio que Deus iria me levar para um lugar para preparar, para me forjar, para me ensinar realmente a andar com Jesus e ser um líder, ser uma pessoa preparada para cuidar de outras pessoas. E com 17 anos eu fui para o seminário, fui me preparar, e estou em fase de preparação. Mas eu quero dizer para você, que quando você tenta fazer a obra de Deus, do seu jeito, sem o poder do Espírito Santo, é um fracasso. Por isso que tem muita gente, muitos jovens, muitos obreiros fracos, alunos fracos, porque não buscam o poder do Espírito Santo. Não buscam o poder do Espírito Santo. Não buscam a comunhão íntima com Deus. Assim como você que está nessa noite, você que decidiu há um tempo atrás, ou talvez há pouco tempo, eu decidi no meu coração me preparar para o ministério. Preste atenção, olha a mensagem, olha a revelação de manhã, se você não entendeu, se você que se preparou, decidiu se preparar, ingressar nessa obra, nessa árdua tarefa de pregar o Evangelho, ganhar almas. Observe que o apóstolo Paulo diz em Atos capítulo 20, versículo 28, Atos capítulo 20, versículo 28, Atos capítulo 20, versículo 28, ele chama os bispos, ele chama os responsáveis da igreja, porque ele está partindo para Roma, ele chama os pastores, e dá um conselho para esses pastores, para esses líderes, para essas pessoas que um dia intentaram no seu coração em se preparar para o ministério, e que já estavam cuidando do rebanho de Deus. Paulo, tão atentamente, enfático, prioritário, no versículo 28 ele diz: atendei por vós, atendei por vós, cuidai de vós, e por todo o rebanho, sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Observe a escala de valor do apóstolo Paulo. Atendei por vós. Depois, atendei por todo o rebanho. Nós não podemos inverter essa escala. Nós não podemos alimentar o rebanho se nós não estivermos alimentados. Nós não podemos cuidar do rebanho se nós não cuidarmos de nós mesmos. Nós não podemos ensinar para os outros se nós não estamos aprendendo. Nós não podemos. Observe essa palavra, que o Espírito Santo constituiu bispos para pastoreardes. Pastorear, irmãos, a palavra pastorear significa suprir o necessário para as necessidades da alma. Suprir o necessário para as necessidades da alma. Quais são as necessidades da alma? Como é que eu vou pastorear as outras pessoas se eu não estou sendo pastoreado? Como eu vou alimentar a alma do próximo se a minha alma está faminta? Se eu estou passando por uma inanição espiritual, uma secura espiritual, uma frieza espiritual, como? Me responde, na carne, na carne, na cabeça. Isso não dá certo, já foi tentado. Lembra de Salomão? Juízes capítulo 16, versículo 20. Tão insistentemente, a desgraça do diabo manifestada na pessoa de Dalila, alugando a mente de Salomão, de Sansão, um homem que se aproximou do pecado, um homem que não afugentou-se do pecado. Dalila disse: como dizes que me amas se não confia em mim? No versículo 15, Salomão não resistiu de livre e espontânea vontade, uma fraqueza moral, uma fraqueza espiritual, porque estava próximo do pecado, contou aquilo que não podia contar, ter contado. No versículo 20, quando ele tinha contado, Dalila o fez dormir, e Sansão levantou novamente, mas ele não sabia, ele não tinha noção de que o Espírito havia se apartado dele. Ele não tinha noção, ele não viu que o Espírito tinha se afastado dele, e ele quis fazer a obra com as suas próprias mãos. O que que aconteceu? O diabo o cegou, arrancou a sua visão, e ele se tornou preso novamente. É isso que acontece no mundo espiritual, quando nós nos afastamos de Deus, quando nós preferimos o pecado, quando nós preferimos as coisas desse mundo. É isso que acontece contigo, é isso que acontece comigo se eu me afastar de Jesus. O autor de Hebreus diz: olhai fixamente, firmemente, no autor e consumador da nossa fé. Não há espaço, não há tempo para nós fraquejarmos. Não há tempo para nós ficarmos brincando de criancinha. Nós já temos luz suficiente, suficiente para nós evangelizarmos, para nós vivermos segundo aquilo que nós temos conhecido. É impossível. É impossível. Você está vivendo para Deus, do jeito de Deus, da maneira de Deus, buscando a Deus com todo o seu coração, e a sua alma não estiver avivada. É impossível. Não leve o avivamento com o conceito de emoções, emoções fortes, simplesmente. Estar avivado é estar em obediência à lei de Deus, estar avivado. Quando Paulo diz lá em Romanos 12, sede fervorosos no Espírito, a palavra fervoroso significa zelosos, pessoas com temor, zelo pelas coisas de Deus, zelo pelos preceitos de Deus, detestar o pecado, abominar o pecado. Por isso que nós, é impressionante, quando a gente vai andando, a gente vai observando, nós vamos amadurecendo com o Espírito Santo, nós vamos amadurecendo o Evangelho, e nós vamos identificando, diagnosticando, o porquê que as pessoas, elas caem, o porquê que as pessoas permanecem no pecado, o porquê que as pessoas não conseguem se firmar na verdade. Será isso que Deus quer? Será que o poder do Espírito Santo, será que o poder do sangue de Jesus não tem autoridade suficiente para nos libertar do poder do império do pecado? A santidade é possível. 99 não basta, não é suficiente. Deus não aceita 99, 99% não serve. Não serve. Não serve. Não serve. Deus quer a santidade por completo do nosso coração. Deus se agrada quando te vê rejeitando aquela opção, aquela tentação que vai te levar para longe dele. Quando Deus vê que você tem resistido aquela tentação, aquele convite, pelo amor de Deus, por temor a Deus, por respeito, por reverência, por saber que Ele te livrou da morte, por saber que Ele expiou o seu pecado, por saber que Ele te libertou do pecado, por saber que Ele te deu uma nova vida, Deus fica altamente feliz. Deus fica altamente feliz, porque Deus quer nos conduzir em triunfo. Presta atenção, não aceite menos do que o sucesso. Deus te criou para o sucesso. Sai dessa autocomiseração, sai dessa vida de pecado, sai dessa vida, sabe? Aquela mesmice, aquela coisa, é novidade de vida sempre. É novidade de vida sempre. Observe o texto inicial que eu li. Deus é poderoso. A palavra poderoso significa altamente capaz, competente. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Essa palavra infinitamente significa mais, muito mais, abundantemente mais. Todos os superlativos que existem, mais, 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 mais. Não é suficiente o que nós temos, nós queremos mais, nós podemos mais, Deus tem mais. Deus tem mais. Nós não a podemos aceitar menos do que isso. Ele é poderoso. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que tem promessas para cumprir nas nossas vidas. Eu entendi isso. Eu entendi que eu tinha que cuidar de mim mesmo. Eu entendi, através das pessoas que andaram e andam com Deus, que eu tenho que zelar pela a minha vida devocional. Eu entendi que a minha alma depende disso. A minha alma depende disso. A minha alma depende, deve ser nutrida todos os dias. Todos os dias, até eu morrer. Isso se faz com muito esforço, isso se faz com muita dedicação, porque se nós queremos crescer, e se você quer uma vida de sucesso, a sua vida depende disso. 1 Timóteo, capítulo 4, Paulo, novamente, aconselha um pastor jovem. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 15. Medita estas coisas, as coisas que ele disse acima, versículo 6 em diante. E nelas, e nestas coisas, seja diligente, seja cuidadoso, seja zeloso, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Para que o teu progresso, não regresso, o teu avanço seja manifesto a todos. Tem cuidado, versículo 16, tem cuidado, mais uma vez ele usa a palavra, tem cuidado, examina-te, averigua, sonda, vasculha, faça um teste consigo mesmo. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, examina-te para ver se você está na fé. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 33 em diante, examina-te, pois, o homem a si mesmo. Paulo, ele tem um cuidado em dizer, tem cuidado de ti mesmo, Timóteo, e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Continua naquilo que você aprendeu. Essa obra está de pé pela misericórdia, a graça de Deus, devido aos homens de fé que continuaram a fazer como foram instruídos a fazer. E você vai levar o bastão, você vai para outro campo, você vai para outro lugar futuramente. Continua fazendo aquilo que você aprendeu a fazer. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar não é um sentimento, não é um desejo. É a vontade, a decisão de fazer o melhor possível, possível para Deus e para o seu próximo. Continua a fazer as coisas que você foi instruído a fazer, porque se você continuar fazendo, Timóteo, salvarás tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. Essa é a receita do sucesso. Continua a fazendo aquilo que você aprendeu a fazer. Continuar fazendo. E Deus vai nos dar o resultado. Eu estou convicto disso. Eu estou convicto de que Deus me criou para o sucesso, Deus me criou para o progresso, Deus me criou para o avanço, e Deus, Ele tem poder suficiente para suprir todas as coisas que surgirem no meio do caminho. Deus tem poder. Deus é poderoso demais, e Deus faz coisas que nós nem imaginamos. Deus faz coisas que além do nosso pensamento, muito mais daquilo que pensamos. Você já parou para meditar nisso? Deus é poderoso para fazer muito mais do que você pensa. Imagina todas as mulheres reunidas aqui pensando, é muita coisa, né? Meu Deus, que mistério. Esse é um manto de mistério, irmãos. Deus é poderoso para fazer muito mais. Porque o Evangelho não é concentrado na minha pessoa, não é concentrado na sua pessoa. O Evangelho não é a concentração da igreja. O Evangelho é o poder de Deus. Poder de Deus. Amém, irmãos? Eu queria deixar partilhado para vocês isso que Deus tem ministrado no meu coração. Continua a fazer aquilo que você foi instruído a fazer, que você vai ser um sucesso. Deus abençoe, Pastor Giovanni. Shalom para todos, em nome de Jesus.